E eu passo nesse momento a palestra para o Dr. Renato Brandão. O senhor tem 25 minutos para a sua palestra.
Bem, boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar a mesa aqui disposta, a doutora Carol, os demais colaboradores aqui, palestrantes. Em nome da professora doutora Márcia Perales, da Universidade Federal do Amazonas, reitora, eu agradeço o convite feito a mim e dizer de imediato da importância e do meu interesse em participar como palestrante desse evento aqui na nossa cidade. Em consideração aos colegas cegos, eu vou falar um pouco sem o microfone para que tenham noção de onde eu esteja. O que, que é? Beleza. Muita tecnologia, né? Ele falou aqui, mas eu não sei usar isso não. Bem, tudo bem. Então, nós vamos falar hoje e dizer... O Neilmar me convidou para essa palestra para falar um pouco sobre a situação de deficiência visual e o mercado de trabalho associado ao potencial dos leitores de tela. Eu acho que tudo que tangencia isso, tudo que envolve essa situação. Antes de mais nada, dizer quanto eu vi e participei de situações de uso do DOSVOX, tanto no ambiente educacional como no ambiente social, e dos avanços e progressividade que existiram diante da manipulação e do potencial desse software na vida das pessoas com deficiência visual. Eu tenho baixa visão desde os 15 anos, hoje uma perda acentuada da visão, bastante acentuada, e passei a usar também alguns tipos de... Não sou usuário pleno do DOSVOX, conheço o DOSVOX, mas não sou usuário pleno dele, né? No decorrer da nossa vida, principalmente no tempo que eu trabalhei no CME e no CAP, nós tínhamos essa necessidade de vivenciar essa... Professor Antônio Borges, boa tarde. Reconheço de longe. Tudo bom? Você ainda reconheço de longe, né? Eu que adianto aqui, né? Bom, estou apertando aqui, mas não está indo. Bem, enquanto conserta aqui, deixa eu dar prosseguimento. Bem, o que nos interessa em relação a esse contexto hoje, e nós que preparamos dentro da universidade, teoricamente, os futuros profissionais de mercado, aqueles que se interessam pela academia para adquirir algum tipo de profissão, então a preocupação educacional ela vai vir de encontro a esse interesse no sentido de viabilizar os processos educativos a partir de alguns recursos didáticos adaptados. Hoje, na UFAM, nós fazemos um trabalho de aquisição de alguns equipamentos que possam possibilitar esse tipo de equalização didática em relação aos alunos, não somente com deficientes visuais, mas com deficientes auditivos e demais deficiências em si. Atualmente, a universidade ela tem uma demanda, da época que eu fiz a universidade, sou aluno de 96 para hoje, nós temos um decréscimo na entrada de pessoas com deficiência dentro da instituição. Alguns estudos, desses estudos feitos por mim, identifica que não existe indícios de falta de interesse por parte das pessoas em entrarem na educação superior, principalmente, sobretudo, na educação, no ensino viabilizado pela Universidade Federal do Amazonas. E sim, que de 96 para o ano de 2013, até o ano passado, surgiram, além da Universidade Federal do Amazonas, mais 25 instituições de ensino superior no Amazonas, principalmente em Manaus. Sem contar com as instituições à distância, que oferecem um curso à distância, né, nessa modalidade de educação à distância, ao qual a universidade também oferece cursos nesse modelo. Então, hoje, na época onde que eu posso até citar pessoas que estão aqui, Elvis, Franz, Paulo, meus colegas de trabalho, além de colegas meus amigos, nós tínhamos o contingente de pessoas com deficiência, sobretudo deficientes visuais, dentro da Universidade Federal do Amazonas, era maior, até mesmo podemos encarar não por um interesse maior, e sim por falta de alternativa. Hoje nós temos dissolvidos nessas 27 IFES, nessas 27 IES na cidade de Manaus, pessoas nas mais variadas situações de deficiência nós encontramos. Então, o que a gente tem visto e percebido? Que ao longo desses anos todos, muitos dos recursos foram desenvolvidos, muita coisa foi desenvolvida, e nós tivemos alguns equipamentos que entraram na nossa vida, né, no aspecto realmente social e educativo, que vieram facilitar essa aquisição de conhecimento, deram oportunidade do acesso ao conteúdo. Isso que é o mais importante. Então, falar aqui de leitor de tela é um pouco complicado para mim, no sentido de que, e seria para qualquer pessoa, porque cada um usa o recurso, o dispositivo, da forma que lhe convém, né? Nós, ainda no discurso científico educativo, nós percebemos o quanto que existe de particularidade em algo que alguma pessoa possa usar de uma forma muito particular. Que eu quero dizer, cada um é cada um. Eu não posso imprimir em um outro colega. Eu posso compartilhar, sim, através de uma convivência, o uso desse material e ali sociabilizar o que vale para ele e o que não vale para ele, né? Prova disso é a lei que tangencia as nossas condutas dentro da escola, que são uma somatória de erros e acertos dentro desse processo. Nós estamos há anos tentando acertar e nos comunicando com encontros como esse, falando do que vem dando certo e que vem dando errado, né? E aí, dentro dessa possibilidade, nem tudo que dá certo para mim dará certo para os demais. Hoje a universidade, ela abarca, são 5 municípios no interior, fora todos os 62 municípios da Unidade Federal do Amazonas, onde que esses polos possuem algum aluno matriculado em situação de deficiência, e principalmente, sobretudo, a deficiência visual. A maior demanda da universidade hoje está entre surdos e deficientes visuais. Nesse contingente, hoje, dos 2.500 aproximados alunos da universidade, nós temos um aluno surdo e temos 8 alunos com deficiência visual, né? E aí, cada um vai refletir uma demanda diferente, e aí os recursos serão utilizados em apropriação aos desejos desse aluno. Eu estou tentando passar aqui, mas não estou conseguindo. O quê? Pode passar? Ah, então está ótimo. Bem, do JALS ao NVDA. Bem, acho que todo mundo já conhece, não conhece, o NVDA é um software livre desenvolvido por uma comunidade, um consórcio, que tanto assume características de leitura do display do computador ou do laptop que você esteja usando, e facilita muito, né, a vida de quem o usa. O JALS é um software privado, maciçamente dissolvido e disseminado, não até mesmo por ser por pessoas utilizarem o registro dele, um registro pago, mas um registro até mesmo por cópias piratas, mas dada a necessidade, nós vemos que o JALS vem evoluindo e evolui nesse sentido, e NVDA e compatibilidade da mesma forma. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós devemos alcançar, nesse contexto, uma identificação e nos permitir que entendamos que não necessariamente o que é gratuito, o que é livre, precisa ser de menos qualidade. É assim que nós devemos trabalhar. E aí eu convido todos aqui, os que pensam e colaboram com o DOSVOX, que mandam mensagem para o professor Antônio Borges e para as demais pessoas que viabilizam o sucesso desse software, que realmente só o que nos dará crescimento é essa contribuição, o que há de socialização entre o conhecimento e o uso de cada um em relação ao software. Então, o que vale dizer é que nós devemos caminhar e entender que a probabilidade com que isso aconteça numa necessidade de um recurso gratuito a ser utilizado por todos nós vai depender da utilidade de cada um, de como vocês vão dar retorno a esse consórcio que desenvolve tanto o NVDA como tantos outros que aparecem e vão aparecer por aí. Então, cada vez mais, a gente precisa se entender e se ver como um membro ativo e possível de conversar com essas pessoas. Não interessa mais, hoje, com o mundo globalizado que nós vivemos e o acesso que nós temos pela internet, nos conscientizarmos de que há essa possibilidade de comunicação com esses desenvolvedores, que isso não é uma coisa mais do passado, que isso fique fora realmente uma possibilidade. Porque nós aqui que vivemos no Amazonas, carregamos ainda isso conosco, né, desse isolamento, dessa situação realmente de que não nos escutam. E vendo e viajando pelo Brasil, eu percebo que cada vez mais ainda continuam determinadas situações que as pessoas não acreditam que haja algo aqui, né? Por incrível que pareça. Sabem que existe uma cidade aqui, sabem que existe um estado, é o maior estado da nação. Agora, engraçado que quando vão para fora do Brasil se identificam como possuidores da Amazônia, mas conhecer de fato a Amazônia as pessoas não conhecem. E aqui também nós temos nossas necessidades, aqui nós temos as nossas demandas, e cada um utilizando esses softwares, essas leituras de tela, propriamente dito, há essa possibilidade de se comunicar com esses desenvolvedores, né? Então nós já praticamos isso com o DOSVox e devemos praticar isso com esses outros softwares, e principalmente softwares livres que precisam realmente da colaboração, e eu entendo o mínimo que for da sua colaboração, é uma colaboração importante. Vamos lá. Por favor, quem está passando aí? O rapaz ali. Tranquilo, não leio mais nada aqui. O trabalho. Bem, o trabalho. Então, falar sobre ambiente de trabalho com as pessoas com deficiência visual. A universidade hoje entendeu o seguinte, que nós recebemos um recurso, e esse recurso, através de uma comissão, ele foi deliberado que seria utilizado não somente com alunos, mas com alunos... servidores e professores com deficiência, né? Então, eu sou professor da universidade hoje, existem outros professores, o professor Hamilton, que é surdo, a professora Tatiana, que é surda, também trabalha em Taquatiara, o professor Kanda, professor em Taquatiara também, que é deficiente físico, e nós temos inúmeros servidores que estão hoje compondo o corpo, né, de funcionários da nossa instituição, e nós entendemos que não somente os alunos devem ser assistidos, mas os servidores todos. E aí, o maior entrave que existe no ambiente de trabalho, ainda hoje, nesse sentido, é realmente da incapacidade, né, das pessoas que colaboram ali, que trabalham ao redor desse deficiente, de se encontrar como possíveis colaboradores daquela situação. Isso é muito comum, porque todos nós temos medo, todos nós dizemos que não estamos habilitados a trabalhar com deficientes, mas é feito um trabalho realmente de conscientização da entrada desse servidor, da entrada desse aluno, da entrada desse professor, para que haja realmente a possibilidade dessa interação e dessa equalização realmente dos direitos e os deveres no ambiente de trabalho. Então, são chefes que não sabem delegar funções, são colegas de trabalho que não sabem até que ponto as funções devem ser delegadas e devem ser compartilhadas. Então nós não conhecemos as alternativas. Só quem vai determinar essas alternativas, primeiro passo, é realmente a relação, o início dessa relação é uma conversa muito aberta entre pessoa com deficiência e o corpo administrativo. Esse é o primeiro passo, né? Então nós precisamos entender qual é a função, se ele é capaz de desempenhar aquela função. Lógico, nós temos um deficiente visual, ele não vai ser motorista de uma empresa, não vai. E entender que essa relocação dessa pessoa dentro do ambiente de trabalho não minimiza a pessoa e se potencializa ele enquanto ao que oferecer, né, nessa condição. Então, ao longo dos dias, meses e anos que nós vemos observando isso, essas relações vêm realmente se diluindo em algo muito confortável, onde as pessoas passam a se relacionar mais e mais. Muitos de vocês aqui já trabalham e sabem do primeiro momento, do início, dos primeiros dias no ambiente de trabalho, o quanto que é difícil, tanto por parte do deficiente como por parte das pessoas que estão recebendo vocês lá, né? E isso se complica um pouco mais quando é em relação a um concurso público. a um cargo muito evidente, que haja realmente a necessidade de uma acuidade visual plena, isso fica, se apresenta de uma forma muito delicada. E aí nós temos que realmente conversar e dialogar para que haja realmente esse impedimento. O segundo passo é realmente adquirir os equipamentos hoje, né? E eu digo para vocês, foi feito um levantamento ao longo desse ano dentro da nossa instituição para que pudéssemos adquirir equipamentos não somente para deficiência visual, mas para as outras categorias enquadradas pela lei de situação de deficiência. E muito, mas muito mesmo em disparado, existe mais para deficientes visuais do que para as demais outras deficiências, né? E aí, esse segundo passo é realmente partir para a aquisição desses equipamentos e para que haja realmente um usufruto desses recursos em benefício não somente do deficiente, e sim da qualidade e da produtividade desse ambiente que precisa realmente dele. O terceiro passo, nesse sentido, que nós devemos salientar, é realmente o sucesso desse funcionário dentro do ambiente de trabalho. Então, ele tem a entrada dele, que é esse momento, eu diria, não complicado, mas muito delicado, e vai depender muito do deficiente em situação de se apresentar e como se apresentar. Então, você vai lidar com pessoas com um nível de timidez superior a outras pessoas, mesmo sendo uma pessoa com deficiência visual. E vai de quantos anos ele está deficiente, né, está nessa condição de deficiente. E, quer dizer, são inúmeros fatores, elementos que devem ser levados em consideração, que é o convívio vai nos estabelecer realmente algumas normas próprias daquele ambiente, específico daquele ambiente de trabalho. E o terceiro passo, como já havia dito, é o sucesso, de como nós teremos que dar resultados e como serão os resultados dessa pessoa. Eu vou citar um exemplo aqui. A universidade, ela trabalha muito em cima de formulários. Os formulários quase todos são digitais. Hoje nós temos o e-campus da universidade, que tudo funciona na internet. Então, eu tenho ordem de serviço na internet, eu tenho tramitação de documento na internet, tudo isso em formato digital. E aí, como que um leitor de tela desse se estabelece dentro do processo, na leitura de um formulário digital como esse? E aí, a universidade tem que entender que em determinadas situações, a produtividade desse colega, dessa pessoa com deficiência visual, será plena se for aberta uma exceção a ele, que ele possa apresentar esses formulários ou em braille, ou realmente escrito de uma forma vertical, que ele possa ler dentro do DOSVOX e possa responder isso. O que vale no formulário, o ambiente de trabalho tem que entender que o que vale no formulário não é o formulário, e o que vale é o conteúdo do formulário. É isso que vai valer no formulário. Então, se ele se presta a oferecer respostas por esse formulário, mesmo em forma vertical, e que isso vá caber em 10 folhas, a universidade tem que entender, ou outro campo de emprego, ele deve entender que é uma possibilidade, uma alternativa. É dessa forma que a gente precisa trabalhar a consciência do outro lado, né? A consciência de quem emprega. Vamos adiantar um pouco, por favor. Ok. O que eu costumo dizer quando eu vou falar, são dois tipos de comportamento que eu tenho. O primeiro comportamento em palestras é que normalmente eu ofereço palestras para pessoas que não têm condutas normais. E aqui é uma situação diferente, pessoas realmente com deficiência visual e que estão interessadas pelo assunto. E aí o que eu com a minha. Na minha concepção, eu acho que as pessoas precisam saber mais o que passa na cabeça de vocês. Eu acho que a gente precisa realmente caminhar, dar mais força ao movimento, onde que vocês passem a escrever mais sobre o que passa na cabeça de vocês. Entendeu? Eu acho que... Obrigado. Não é que eu esteja cansado de ver, mas é muito comum se ver pessoas falando por nós. Sabe, professores que estudam, leem, não estou desmerecendo a condição do professor, mas são vocês que são realmente donos da verdade, da intimidade da verdade que cada um possui. Então eu convido aqui cada vez, hoje existem blogs, hoje existem, existe o próprio Facebook, existe Twitter, existem esses ambientes, né, de amplo acesso, que as pessoas precisam saber um pouco mais sobre o que passa na cabeça de vocês, nesse sentido, não dizer assim, hoje está chovendo, né? O Facebook pergunta, o que você está sentindo hoje? Ah, hoje eu estou com fome. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero chamar a atenção porque o mundo, nós estamos lidando com o mundo muito mais cego do que nós. Quem acorda e dorme com a deficiência, vive a deficiência, se estabelece em relação a ela e se compromete consigo a viver, né? Nesse eterno desafio de viver, e não diferentemente de outra pessoa que não tem a deficiência. Graças a Deus, existem situações que nós estamos melhores do que outras pessoas, essa é a vida. Mas eu acho que as pessoas precisam realmente saber mais o que passa na cabeça de vocês. Se interessem por saber quem está escrevendo sobre deficiência visual, quem vai escrever, se ofereça para dar uma entrevista. Diga, eu acho necessário que exista isso no seu trabalho, eu acho necessário que exista aquilo, entendeu? Vocês todos aqui, a nossa comunidade, principalmente em Manaus, ao que nós conversamos com todos, todos conhecem um pouco das leis, todos, né? Raramente você conversa com um deficiente visual que não conheça das leis e não persiga essas disposições legais. Mas de que forma que nós estamos colocando isso em prática, e de que forma que nós estamos nos unindo cada vez mais para que realmente se efetive, né? Então, empresas no distrito precisam de pessoas com deficiência, mas cada vez também, em certas situações, as impedem por falta de qualificação de qualquer pessoa. Então, não adianta só chamar porque é deficiente, ele ficar ocupando aquele espaço. É ruim tanto para quem emprega como para quem está empregado, né? Você não consegue dar egresso a essa energia toda. E você acumula aquilo tudo, vai acumulando ao ponto de ficar gordo mesmo, aquilo tudo se transformar em gordura, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente a produtividade e essa condição sadia do que há em mental e no que há de físico. Então nós estamos vivendo com esse mundo cego, cada vez mais cego, e em situações cada vez piores. Eu vou me contradizer agora dizendo também que, de uma certa forma, há algo de muito positivo acontecendo. Muitas das pessoas que passaram a adquirir dispositivos móveis, como celulares, como smartphones, ganharam uma independência, ganharam uma liberdade dentro desse processo, que nós, há 15 anos atrás, eu não vou dizer, 15 anos é muito também, mas há 5 anos atrás nós não esperávamos viver isso, né? Então, ainda existem muitos softwares que não aceitam a leitura de tela, e nessa parte eu não domino, sabe? Quem sabe até o professor Antônio Borges tenha mais acúmulo sobre isso, o próprio Elvis tenha mais acúmulo sobre isso, mas é porque também faltam muito mais, e eu vejo de uma forma muito positiva, porque eu penso assim, há 5 anos atrás eu não tinha acesso aos livros que eu tenho hoje na internet. A busca que eu faço hoje na internet, passei a ter acesso a isso. Então as pessoas, e não pensando que elas fizeram isso para deficientes visuais, se fizeram isso para uma outra necessidade, para uma outra realidade dentro desse universo, e nos apoiar nesse universo realmente virtual, que eu acho que é a grande saída. Vamos. Bem, então a UFAM, né? A UFAM, fico aqui, como eu disse, fico o convite. Eu sou do departamento de música, trabalho com produção musical, me vejo realmente bem colocado dentro da UFAM no que eu me proponho a fazer. E aí existe hoje uma outra situação, do aluno que tem um professor com deficiência visual, que é o caso de muitos colegas aqui, que, né, o Paulo, a Kátia, o Elvis. Então, pessoas que eu conheci ao longo desses anos todos, ou tantos outros que eu não estou citando aqui, os próprios professores de Joana Rodrigues. Então, a situação do aluno que tem que trabalhar agora com o professor. E é isso que nós viemos trabalhando, gente, há 20 anos, há 30, 50, 100 anos, para que todos vocês, todos nós, chegássemos realmente a uma situação onde que a própria condição, né, nos oferecesse, nos desse retorno a esse esforço. E não esforço individual, é um esforço coletivo. É um esforço do trabalho de pessoas que realmente se interessarem em saber o que passa dentro da cabeça de um deficiente. Então a universidade, ela tem essa dívida. Quem estudou na UFAM sabe dessa lacuna, dessa deficiência dentro da universidade. E eu vou dizer para vocês que é muito difícil retransformar a mentalidade das pessoas. Você pode mexer com uma calçada, você pode mexer, trocar uma porta, você pode trocar, realmente refazer todos os livros, transformar esses livros para braille, mas o difícil realmente é transformar a cabeça das pessoas para que elas pensem passem realmente a entender o que existe de necessidade para isso. E esse é um desafio, eu acho que eterno, vai ser um desafio eterno nosso. Nós vamos trabalhar hoje para isso e vamos deixar isso para outras pessoas que venham para cá e assumam esse lugar de uma forma mais modificada. Mas eu acho que viver a plenitude, eu acredito que não. Né? E eu digo que eu escrevo realmente, eu não vejo dessa forma. E também eu consigo ver algo de muito positivo sendo assim, porque nós não vamos cair realmente numa situação estagnada, mas sim viver uma dinâmica realmente de transformações nesse contexto. Mas que há realmente a necessidade e a urgência mesmo de que cada vez mais nós possamos mudar a mentalidade disso, e isso está na mão dos professores que estão aqui em trabalhar isso na escola. Então, hoje nós já vemos crianças que vêm da escola, além de elas já chegarem na escola com mais de 2.000 horas de televisão, são crianças que a escola deve oferecer algo mais para eles. E essa temática realmente da inclusão, essa temática do que é ter acesso ao conteúdo, acesso à informação, ela precisa ser melhor trabalhada nas escolas, melhor trabalhada e realmente dissolvida de uma forma muito profunda. E eu acredito também cada vez mais nas séries iniciais, porque nós estamos recebendo hoje, além de tudo, alunos com muita deficiência, e eu falo de todos, deficiência realmente não cognitiva, mas uma deficiência intelectual com base em fundamentos do conhecimento, né? E aí nós temos que trabalhar outra situação que não seja a deficiência, sim, realmente dar aprimoramento no conteúdo e nesse currículo oculto que esse aluno chega e traz. Pode passar, por favor, mais um, por favor? Já acabou, né? Acabou mesmo. Poxa, era o meu endereço, minha coisa todinha. Mas tudo bem, não vou dar um endereço aqui não, porque toda vez que eu dou um endereço aqui, ficam mandando corrente de Nossa Senhora para o meu e-mail, entendeu? Ficam fazendo isso. Eu estou brincando. Gente, eu estou à disposição de vocês. Lá na universidade, então nós estamos iniciando, vejam bem, o núcleo de acessibilidade da universidade, coisa que está prevista em lei desde 2008, e agora, a partir desse ano, quem sabe a gente vai conseguir, quem sabe não, nós vamos conseguir, que eu vou aprovar, que a gente vai tentar aprovar agora na última reunião do conselho, estabelecer não somente o núcleo, mas 5 núcleos ao redor são 7 núcleos ao redor do Amazonas. Porque nós vivemos uma realidade aqui, eu digo para vocês, as pessoas que estão de fora aqui participando do evento, o Amazonas é um país à parte, entendeu? Hoje se comemora 2014 anos de 2014 não, 514 anos de descoberta do Brasil, mas o Amazonas não participa dessa festa. Não participa, se comemora 514 anos de Tratado de Tordesilhas e o que era o Brasil para lá. Nós éramos colônia da Espanha, hoje somos colônia do Brasil. Essa é uma realidade. As pessoas têm que passar a respeitar o Amazonas e a ver que existe dignidade aqui, existe realmente. Só que o que há de... Poxa, vou guardar essa frase aí para receber mais vezes aplausos, tá bom? E aí, mas falando bem sério, as pessoas pensam lá em Brasília que aqui se está em outro município de carro a 20 minutos, a 30 minutos, e a realidade é outra. Né? Tem localidades que nós vamos mesmo de lancha rápida, nós demoramos 29 horas para chegar em lancha rápida. São 32 horas para São Gabriel da Cachoeira, sem falar no Rio Purus, na sinuosidade do Rio Purus. E lá não existe deficiente, existe sim a pessoa com deficiência, né? E eles estão lutando também. E não tiveram acesso de vir para cá discutir com vocês, entender o que é isso, entender o que é... Muitos não sabem nem o que é duas vozes. Então a gente precisa realmente fortalecer a ideia e nos encontrar e entender que realmente cegos e deficientes de baixa visão somos nós. Mas realmente quem não enxerga é o mundo. Muito obrigado.